E quem que partiu essa ideia maluca que deu super certo?
Esse maluco que tá falando aqui partiu. Os meninos são os atores apoiados 5 no 10, né? E aí, quando eu chamei a Pink pra. Eu falei assim, gente, ó, a prova é nossa. A gente vai querer. O pódio tem que ser nosso. Se o personagem quiser outras marcas do pódio nosso, primeira corrida internacional, velho, pô, isso não faz o menor sentido, né? E nisso, a Pink falou assim: é, realmente, bacana. Eu falei, não precisa nem ser do Brasil, pode ser de qualquer lugar, mas óbvio que queria que fosse do Brasil, os atletas, né? E aí. A gente fechou um pacote e eles prepararam super a ideia para tocar enquanto o Renato. Eu falei, gente, vão ter que subir aí para fazer meia e para fazer a maratona. Quem vai fazer o quê, eu não sei, mas sugiro que a gente vá, porque vai ser uma baita visibilidade, uma ótima oportunidade também. E aí, né? E aí os meninos foram. Eu fiz a maratona também, foi minha primeira maratona. E, cara, ali até pelo quilômetro. Se eu não me engano, quando eu passei, a gente saiu muito, né? Tipo, com o Kaique, depois se encontrou em 16, né, cara? Vendo ele correr foi muito bacana e todo o esforço, a força que ele fez aí pra chegar, porque é bacana que ele, quando chegou, ele nem sabia que ele tinha cheiro, que ele passou na chegada e os caras da medalha que grudaram ele e falaram: ô, Neguinho, segura aqui, irmão. Você foi vice-campeão, tudo, né? Tanto esforço que ele fez, chegou lá. Exaurindo, né, cara? Então, e foi muito bacana por ter dado certo, né? Cair que tentou fazer o desafio pra fazer a maratona e o Renato na feira.
Cara, que legal, né? Que baita oportunidade. Que você recebeu, né, Kaique?
Agora eu quero saber do Kaique, o lado dele dessa história, né? Como é que foi isso aí?
Como é que foi receber esse convite aí?
Ah, foi um convite muito maravilhoso. Tenho muito orgulho em pertencer a essa marca incrível que está vindo para o Brasil, representando, acabando com tudo mesmo, vindo com tudo. Quando eu recebi esse convite aí, até eu fiquei mais assim porque estava perto de ter a minha filha, né? Tenho uma filha, vai fazer um mês, mesmo tempo que eu da Itália, eu falei, pô, minha filha vai nascer, eu não vou estar aqui, na mesma semana que eu ia para a Itália. Aí o único empecilho era só esse, mas nenhum.
Claro.
Aí fui pra Itália, falei, então vamos então. Aí fomos pra
Itália.
E a Itália.
Filha nasceu na semana da Itália ou não?
Você acredita que nasceu quando eu cheguei da Itália?
Graças a Deus.
Não, quando você chegou?
Quando eu cheguei na segunda-feira em casa, umas 00h.
Caraca.
Aí
voltou pro Brasil.
Isso, você voltou pro Brasil.
O dia que eu voltei pro Brasil, aí deu terça-feira. Nada. Aí a gente foi no hospital, tava tendo já alguma coisa de errado, né? Tinha passado da data e ela tinha se enrolado no cordão umbilical, tava tendo já os coisas. Aí nasceu na quarta-feira.
Olha, esperou o papai chegar, gente, pra nascer.
Nasceu bem, tá tudo bem. Não, com
nasceu
saúde.
Bem agora, graças a Deus.
Qual
vai
é o
fazer
nome da sua filha?
Maia.
Ah, Maia, graças a Deus, tá vendo? Que beleza. Deu graças tempo de ir lá, de barbarizar lá com os italianos, tudo babando ovo pra você, e voltar, e aí você que foi quem babou o ovo, que nasceu a Maia, não foi isso?
Foi. Exatamente.
Muito bom.
André, não foram só o italiano, não. Tinham 42 países diferentes nessa prova.
42 quilômetros não é fácil não, cara.
É chão, hein?
Não, sensacional. Alfredo, pra gente terminar então aqui rapidamente, qual é o próximo passo da PIC aqui no Brasil? O que a gente pode esperar dessa grande marca aqui no Brasil?
Vamos trazer muita qualidade pro Brasil, né? Participando tipo, ativamente do desenvolvimento de produtos, especialmente pro Annie, porém participações em provas também, como nós estamos entrando como apoiadores da Maratona Internacional de Belo Horizonte, que acontece neste domingo, e aí outras provas também que nós vamos entrar aí patrocinando, apoiando e trazendo essa qualidade para mais próximos dos corredores brasileiros.
Ah, legal, muito obrigada.
Esse incentivo é muito importante, né?
Incentivo, exatamente.
Vamos descobrir mais gente boa aí pra correr e pra barbarizar mundo afora. É isso aí. Obrigado, viu, Alfredo?
Valeu, tô com tudo. Abração, sucesso.
Obrigada, beijo. E é isso, né? Eu acho que quanto mais a gente, nós tivermos, né, Galvão, marcas que ajudam, que patrocinam, que estão juntos, incentiva, né, esse atleta também, né, Kaique? Falta também essa, às vezes, esse apoio, né, pro atleta.
Sim, sim, que nem no começo mesmo, né, se eu tivesse no começo, mas a gente tem que passar pelas coisas pra gente poder dar valor quando chega, né?
Valorizar depois, valorizar, né?
Mas conta do seu ponto de vista essa prova que você, essa maratona, né? Essa prova, né? Como se fosse mais uma.
O mais importante, foi sua primeira viagem para fora do Brasil ou não?
Sim, foi a primeira viagem de pegar avião mesmo, eu nunca tinha pego.
E conta como é que foi esse lance de pegar avião, como é que foi, gostou?
A correr é fácil, né?
Gostei, gostei bastante. Para ir, para mim, foi de boa. Mas a volta eu fiquei com medo, hein?
Por quê?
Balançou?
Oxe, demais.
Aquela balançadinha básica, né? Não, tá tudo bem, é uma turbulência.
É uma,
né,
turbulência.
Pra quem nunca teve lá.
Pra quem nunca teve lá, é... Eu queria dormir, não dormi. Mas fora isso, foi tudo incrível. Todo o suporte que a PIC deu pra gente lá e aqui também, tudo incrível. Tenho muito a agradecer a eles. E vamos junto nessa temporada aí, que 2026 apenas só começou.
O percurso era difícil ou não?
Meu, falaram que era um percurso mais plano.
Aí, o golpe se... tá aí. Cai quem quer.
Aí está lá na hora mesmo, que eu fui ver que não era aquilo ali. Tinha bastante subida.
É.
Subida, e no finalzinho dela eu peguei.
Não, Itália não tem quase nada plano, cara. Tem
então,
um monte de viela velha, umas casinhas.
Exatamente.
Pra cá, pra lá. Tô ligado.
Pequenininho.
É, tudo estreitinho. Tudo, não tem,
então, o meu final eu tava. Tipo, eu fiz uma corrida lá bem estratégica. Como eu nunca tinha corrido 42, eu falei, meu, eu não vou sair assim já fortão, não. Eu vou sair no grupo e ficar olhando ali. Aí teve uns que já esticou bastante. Aí teve outros que ficou comigo ali. Eu fiquei no segundo pelotão ali, que tava ali. Falei, meu, até aqui dá pra gente ir em algum lugarzinho. Aí fui ganhando posição, quilômetro 26. Aí no final ali, pros 38, foi onde eu senti mesmo a maratona.
Nos 38?
38. Aí como eu senti lá e ainda peguei bastante gente.
Mas sentiu o quê? Dor no corpo?
Meu, pra falar a verdade mesmo, eu senti, tipo, as pessoas, eu querendo acelerar pra fazer, poder fazer um final legal, tirar a diferença que eu tive lá no começo, que eu fiquei lá no grupo lá atrás, então tava um pouquinho mais lento. Então, na hora que eu ia começar a acelerar, peguei bastante gente do 21.
Estavam todos juntos nessa mesma prova, é isso?
A gente largou primeiro, isso. Aí eu peguei as pessoas tudo, aí eu não consegui, só consegui finalizar. Eu terminei tão, a maratona deixa ser tão tordoado que eu passei a linha de chegada e não sabia se eu já tinha terminado. maratona não é brincadeira, não.
É, não é brincadeira. Ô, Kaique, você falou assim, olha, em tal momento eu fiquei de boa, não acelerei tanto. Você não vai perguntar, não, Galvão? É. O que não é acelerar pra ele? Eu já tava assim, putz, o Galvão vai perguntar aqui.
Não, quando você fala assim, eu tava lentinho, lentinho é quanto?
Lentinho é quanto?
Ah, com o grupo eu tava ali uns 13h35. Tinha hora que ele jogava pra 3h25. Eu falava, não, calma, ainda não chegou
devagar.
A hora.
Nossa, muito devagar, né, Mimi?
3h35. Isso era o mais lento.
É, que tava lá naquela hora o grupo, mas o outro grupo tinha um grupo ainda na frente. Eu não sei o que eles queriam, não. Mas
e quando você acelerou? Pensando. Quando você acelerou? Qual que foi o seu pace?
Aí eu joguei pra uns 3h15 pra acelerar.
Aê,
mesmo. Aí, tipo, buscando, tinha um cara lá que tá indo até no vídeo. Ele lá atrás, lá, ele querendo que eu puxasse prova, querendo que eu puxasse prova. Aí foi onde eu estiquei pra ir atrás do terceiro que tava na minha frente. Aí foi onde eu fui ganhando posição e saí vice-campeão.
Quando você tá correndo, você tem noção da sua posição? Alguém te avisa? Como é que
não,
é?
Não, eu já saio já você buscando já quem é o primeiro, quem é o segundo.
Ah. Ele tava de olho o tempo todo, você acha? Sim, sim. Ele tava ali no segundo pelotão, mas ele tava com o olhar ligadíssimo.
Mas voltando lá um pouco, na semana da maratona eu senti um incômodo muito chato no joelho. Tive que fazer alguns trabalhos.
Na Itália?
Não, aqui mesmo, no Brasil. Antes de sair, tinha treinado as duas semanas, tava muito confiante pelos treinos que eu tava vindo fazendo. Eu tava indo pra correr a 2h28, a 2h30. Aí senti um pouquinho no meio da prova, os trabalhos que eu tinha feito, mas depois fui indo embora.
E terminou quanto?
Terminei. Cara, lá passou um pouquinho a maratona, passou, acho que passou um quilômetro. Eu passei a maratona mesmo, 42,125. Eu passei 2:34:16.
Que primeira beleza, maratona. Hein?
Mas eu fui.
2:30?
É.
2:34.
É isso aí. Isso aí.
Que fenômeno, Kaique. Você
primeira
é um fenômeno.
Maratona.
Caraca, primeira maratona
e o troféu
pódio.
Tá ali, ó.
É isso aí, mostra pra galera aqui, ó, quem tá acompanhando a gente no YouTube. Olha que bonitona aqui, ó, esse troféu.
Segundo posto, o Omni, né?
Sim.
Porque segundo lugar para homens.
Muito bom, pique. A prova se chama Lake Garden.
Lake Garden.
Né? Não, e olha, aqui tem uma imagem no troféu que é bem bonita.
Sim,
que é exatamente
Deus.
Ali por onde vocês passaram, assim, muita montanha, é.
Vento, essas montanhas.
Nossa, e o vento atrapalhou ou não? Atrapalha um pouco,
meu,
né?
Atrapalha um pouquinho da performance, mas eu tava tão concentrado na prova. É, tinha muita coisa dado pra mim não correr a maratona. Então eu juntei tudo isso daí, juntei, coloquei como combustível. Falei, vamos.
Claro.
Muita coisa meio que deu errado pra mim não ir, mas eu fui.
Kaique, que incrível. Nossa, eu queria que você falasse um pouquinho do seu irmão. Ele, mais velho, né, que é o Zé Renato. Ele foi sua grande inspiração, ele que também foi o seu grande exemplo pra você dar os primeiros passos na corrida.
Sim, ele sempre foi minha inspiração. É, às vezes quando... Não é todo dia que a gente quer treinar não, pra falar a verdade.
Não é.
Aí você encosta numa pessoa que, tipo... Ele também às vezes não quer, mas junta nós dois que não quer, acaba juntando a pessoa que vai lá e faz. Mesmo a gente não querendo, a gente vai lá e faz, mesmo desanimado. Uma coisa que ninguém sabe, eu já parei já de treinar já. Já fiquei um tempo sem treinar, tive que trabalhar. E ele treinando. Eu olhava de casa, ele tava treinando, que dava pra mim olhar quando eu morava com a minha mãe. Olhava, ele tava treinando de manhã. Olhava de tarde, tava treinando. Eu olhava de noite, ele tava treinando. Aí teve uma vez que ele ganhou a competição, eu não tava correndo. E minha mãe falou assim: ó, o Renato ganhou, você viu? Eu falei, vi, que top, né, mãe? Aí ela falou assim, eu queria que você voltasse a correr.
Olha aí, é um pedido de mãe, né?
Aí não teve coração, jeito, né? Aí foi da onde eu tirei tudo e falei, meu, tem que ir, eu tenho que voltar. Foi onde eu voltei
e
mesmo.
E você trabalhava com o quê?
Trabalhava de ajudante de pintura.
Tá.
Na época.
E aí não conseguia treinar porque era muito trabalho.
É, e mesmo assim, no começo, eu fazia essa rotina. Eu saía de casa correndo, ia até o trabalho lá, que dava uns 7 km e meio, e voltava fazendo isso.
Mas você vê que legal, porque muito provavelmente você estava fazendo a correria ali também para ajudar a família, sim, né? Para ajudar em casa. E a sua mãe, ela estava te dando incentivo para continuar no esporte, né?
Sim, minha mãe e meu pai, hoje mesmo eu sou muito grato a eles.
Como eles chamam?
Isabel Cristina e Claudemir Pereira.
Boa. Beijo pra esse casal aí que
beijão
incentivou os filhos.
Tinha vez que ele chegava do trabalho, eu tava precisando de algum suplemento pra poder continuar e ele, tipo, tirava de alguma coisa de casa e me dava. Então, sou muito grato a eles.
Ai,
e é isso aí.
Que lindo, gente. Eu me emociono com história assim.
As histórias são muito boas.
Porque,
né?
Pai é pai, né, Galvão? Mãe é mãe, cara, é isso. A mãe deixa, às vezes, né, deixa de comer pra, enfim, pra dar pro filho, deixa de fazer alguma coisa que gosta, deixa de comprar uma coisa pra ela que ela tava precisando pra dar pro filho, e é isso que a gente tá vendo, né?
Enxerga, seus pais... né? E os pais enxergam, às vezes, o que os filhos não estão conseguindo enxergar.
Exatamente, consegue ver de fora, né? Sai um pouco dessa bolha aí.
Sim, e a minha esposa também, como eu não queria ir lá, né? Porque...
Pra Itália, você
pra
disse.
Itália, não queria ir pra Itália. Ela falou assim, vai que eu dou conta das coisas aqui, pode ir.
Olha, ainda deu um mega incentivo, porque
sim,
tava gravidíssima.
E o nome da patroa, então? Agora tá faltando o nome da patroa.
O nome dela é Rayane Santos.
Ah, Rayane, muito bem.
Beijo pra Rayane, pra
mamãe,
Maia também.
Mamãe novinha, fresquinha, né?
E como é que tá a vida de pai agora, hein? Também, papai, atleta?
Ah, gosto muito, muito mesmo. As pessoas falam, ah, você não vai dormir e tal, pra você treinar vai ficar difícil. Eu ouvi muito isso. Cara, graças a Deus minha filha dorme a noite inteira, mesmo sendo recém-nascida, dorme a noite inteira, acorda no horário que eu tenho que sair pra treinar.
E é você que troca ela?
Oh. Fala a verdade, eu só troco xixi, mas... Ela fica tudo brava.
Tudo bem.
Tá bom, né?
É, sinta-se em casa, porque nós somos muitos que temos esses mesmos costumes. Mas o bom de treinar de madrugada, né? Como essa rapaziada toda treina, é que, pô, acorda na hora que tem que trocar lá o neném, já sai pra correr, né?
Pra treinar já.
Agora, Kaique, hoje você é 100% na corrida com treino?
Sim, graças a Deus, 100% na corrida.
Que legal.
Os patrocinadores que me apoiam, né? Sou muito grato a eles, a Minalba, a Pique Brasil. Tenho muita gratidão a eles. Sem eles seria difícil continuar nesse movimento, né? Que é muito difícil.
Sim, né?
E objetivos?
Objetivo agora de prova?
De vida.
É. O que a gente pode esperar do Kaique?
Cara, vamos lá.
Mais maratonas, mais pódios pela frente, porque esse foi o seu primeiro pódio.
De maratona.
De maratona. Você já pegou vários outros pódios em quais distâncias?
5 e 10.
Então, isso, para começar, eu queria saber isso. Você tem um direcionamento? O que você quer fazer agora? Se são corridas mais...
Tem sim.
Curtas ou vai agora mergulhar de vez nesse mundo das maratonas?
É, maratona... Meu treinador fala muito que, tipo... Nasci pra correr a maratona, né? Fala, meu, você vai se dar muito bem na maratona. Antes de acontecer essa primeira. Ele já sempre me falou. Mas agora a gente quer... voltar mais para a velocidade, melhorar os nossos 5 e os 10 quilômetros para a gente conseguir permit em todas as elites que tiver. O objetivo é esse. E voltar também para a maratona. A pessoa fala, mas eu vou voltar.
É? Você já pensa assim numa maratona, num lugar que você gostaria de correr? Você já viu alguém correndo? Alguém para que lugar lindo um dia, quem sabe?
Cara, eu quero mesmo voltar, fazer um preparo. Pra voltar pra mim quebrar o recorde da maratona da Itália.
Ah, pra essa mesmo. Esse? Que você participou.
Qual que é o recorde?
O recorde lá, se eu não me engano, é 2:28.
Ah, tá perto, hein?
É uma baita meta, hein?
Sim.
Você fez em 2:34 e agora 2:28.
Sim.
Mas a gente fala assim, mas são minutos.
Não, é
muito difícil,
muita,
né?
Muita diferença. Mas como eu corri lá, tive que quebrar alguns finais e o começo eu me preservei muito, acredito que dá. Acredito que dá. Se a gente já sair pra correr isso daí, dá. O que manda é o seu preparo, né? Seu preparo, fazer um trabalho e der tudo certo, a gente fazer um trabalho na altitude, vai dar certo sim.
Legal, agora Kaique, no meio da prova, eu quero saber, que deve ter algum segredo aí que você não me contou. Suplementação. Você toma gel na hora dessa prova? Gel de quanto e quanto tempo? Você pega água, não pega água? Como é que é?
Sim, eu vou dar um exemplo aqui da maratona mesmo. Falei com o meu nutricionista, o Rodrigão. Ele falou, cara, você vai tomar de 6 em 6 quilômetros.
Um gel.
E a cápsula de 1 hora. Cápsula de sal. Você vai tomar ela de 1 hora. Os carbon gel de 6 em 6. E hidratar em todos os postos.
Olha, hidratar então em todos os postos.
Sim.
Toma, mas é só um golé. Só molhar, né?
Pode encher a barriga. Enganou um pouquinho, engoliu. Pronto.
Só molhou a boca ali. Sim. E acabou, já era.
É porque é arriscado você ter aquela dorzinha chata de facão, sabe?
Sei. Você sentiu essa dor, Galvão? Você não sentiu?
Que eu me lembro.
Nossa, que sorte a sua. Exatamente, eu sempre achei que fosse também pela respiração, mas pode ser
um
também,
pouco,
né?
Também influencia também.
Isso,
uma
nossa,
tá cheia,
bem,
né?
Chata assim.
Porque você tá correndo lá, você não consegue distinguir o jeito certo de tomar, né?
E parar nunca na vida, né? Não existe isso no seu dicionário. Como não. É que vai parar pra tomar água? Jamais,
não,
né?
Não.
Você já se lesionou em algum momento?
Se lesionar... Eu achei que eu tinha me lesionado no joelho na semana da maratona. Aí fui num fisioterapeuta e ele foi lá, me atendeu, falou do que tinha aqui. Aí ele falou, meu, isso aqui é É um problema aqui que você não vai conseguir correr.
Ele disse?
É.
Na semana da maratona?
Semana da maratona. Falei, não, mas vamos fazer alguma coisa. Falei, ó, tem isso daqui. Que era um trabalhozinho lá de martelinho, né? Meu, se vocês verem como é que foi, vocês falam, meu, isso daí é uma tortura. Mas graças a Deus deu certo, conseguimos
então,
correr.
Ele fez um martelinho de ouro no ele seu
meteu,
joelho?
Ele meteu um martelo no joelho mesmo?
Sim. E essa dor tava aqui no joelho, tava radiando já pra panturrilha, então tava difícil fazer um movimento de corrida bem na semana da maratona. Aí consegui na semana da maratona fazer duas sessões lá, né? E deu certo.
Nossa, gente.
E sumiu a dor?
Sumiu nada. No quilômetro 14, ela apareceu, já apareceu. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível não. Aí fui indo, persistindo. Aí no 16, aí sumiu de vez.
Olha só.
Então você ficou 2 quilômetros ali. Te deu um fantasminha. Te assombrou ali e depois foi embora.
Aí eu falei, caramba, já pensou se eu tivesse parado?
É verdade.
Desistido lá bem no meio do caminho?
É verdade. É verdade.
Agora, Kaique, pegar segundo lugar na maratona na Itália, nunca no seu sonho você já imaginaria isso,
não,
né?
Nunca imaginei, não. Internacional, ainda a primeira maratona, as pessoas falam, pô, sua primeira maratona internacional, pô, parabéns.
Pô,
e tal.
Eu ficaria
a
muito...
minha foi no Brasil, eu falei, ah, eu não tenho o que fazer.
Mas eu falo, desculpa, né? A minha foi na Itália, foi na Europa. Pódio.
Pessoal vê o ouro, mas não vê o couro que eu já tomei lá atrás.
É isso, exatamente isso, né?
É verdade, eu ia ser muito metida. Você não tá metido, não?
Não,
não?
Eu sou o próximo.
Você tá de boa?
Pronto, próximo objetivo.
É assim que
dá
tem
pra
que
gente
ser,
né? Ficar. Não, vamos pro próximo.
E vem cá, e você tem desejo um dia? Porque você é muito jovem, né? Então você tem muito pela frente. Você tem desejo um dia de se tornar um atleta olímpico, por exemplo?
Cara, olímpico, nem um pouco, mas eu tenho mais desejo em algumas provas, de estar nos pódios de algumas provas, tipo São Silvestre, como é o nome daquela prova? As 10 milhas da Garoto. Provas que, tipo, são destaque no Brasil.
Tradicionais, provas
isso.
Tradicionais. São Silvestre é bem legal.
Bem top.
O Brasil não ganha São Silvestre.
Sim, recebemos o João José.
É, ele quebrou um tabu, né? Que foi. Até hoje ainda é o maior tabu que o Brasil
ficou,
viveu, né? Sem ganhar uma corrida de São Silvestre. Mas nós já estamos de novo.
Com, né? Esse jejum, né?
Com esse jejum.
É, agora teve em 2025, parceiraço meu, do meu irmão, Fábio Jesus, que ficou em terceiro colocado lá.
É,
corre muito, pode, inspiração, né? Total, aquele cara é.
Legal.
E parabéns, Fábio. Você é brabo.
É, não, Fábio Jesus chegou muito perto, né?
Ele é
muito
bravo,
perto.
Muito.
Mas a gente tá precisando ganhar mesmo.
Né? É, uma hora vem. Olha aí essa geração vindo aí com tudo, ó, com faca nos dentes, sangue nos olhos e para tentar conseguir esse pódio. Ó, o Galvão ainda não conhece, talvez, a nossa.
Essa é
a
novidade.
É o nosso. É o saquinho do Pace, é o Pace das perguntas.
É.
Pega uma pergunta aqui, vai, chacoalha aí a galera que tá na rádio, ó, tem uma perguntinha aqui. Aí me dá que eu leio o papelzinho
tá
pra você.
Tá dentro do saquinho a pergunta.
Isso, vamos ver, hein? Olha lá.
Nossa.
Ih, complete a frase.
Vamos lá.
Kaique, eu nunca...
Vou desistir.
Falou bonito, hein?
Eu sempre...
Sempre... Permanecerei.
Muito bom.
Ninguém sabe, mas eu...
Sei.
Gente, maravilhoso. Muito bom. E se eu pudesse, eu? Se eu pudesse, eu, o que você faria? Se você pudesse. Aí você pode viajar, hein, meu? Se eu pudesse, eu. Complete a frase.
Qualquer uma?
O que você quiser.
Se eu pudesse. Tinha começado antes.
Isso é legal. Se eu pudesse, tinha começado antes.
É isso.
Bora.
Respostas convictas.
É isso, total. Mais uma, vai. Bora. Mais uma pergunta para Ixi, vamos ver essa daqui, hein?
Que Moisés cair que o popular cair.
Ih, lê essa daí.
Essa eu vou ler.
Lê,
vou
essa aí. Lê.
O que você finge que não liga, mas liga.
Finge que eu não ligo?
É, você finge que não liga, mas lá dentro
isso
você...
Isso não tem importância, mas tem.
Mas tem. Olha, tá pensativo.
É, é difícil ligar alguma coisa.
Não, se você liga, você já externa de uma vez, você já sai falando que você não gosta, é isso aí ou não?
Ah, às vezes eu não, dependendo da, tipo, se é elogio ou crítica, eu coloco na mesma...
Entendi.
Na mesma balança.
É, é, é por aí, já é alguma coisa, né? Porque tem que saber lidar com os elogios e saber Sim. lidar com as críticas também, né?
Claro, não, total.
Coloco na mesma balança, vai pesar a mesma coisa.
Vai. Ô Kaique, quem quiser acompanhar você nas redes sociais, como é que você tá? O seu arroba lá.
Arroba Kaique Atleta.
Kaique Atleta. Kaique com C e QU, né?
Isso.
Tá, arroba Kaique Atleta. E o que você gosta de postar nas redes sociais, seu tipo de conteúdo?
Eu gosto de postar o meu dia a dia de treino, mostrando todo o meu suporte de treinamento.
Legal.
Os treinos do dia a dia.
Show. E falando da Pix, se for para uma pessoa que quer começar a correr, dá uma dica do modelo, o tênis que essa pessoa pode colocar na Pix, ela vai se dar bem. Um modelo, você fala, olha, esse é bom para você começar.
Nossa, na verdade, agora você me pegou, porque todos são bons, mas o meu preferido mesmo é o Up 30.
Up 30.
Isso, foi o que eu peguei na primeira vez, já fui pra prova, fiz o meu melhor tempo lá naquele percurso.
Sim.
Foi meu RP, foi o meu melhor tempo lá, mesmo sendo pesado, foi o Up 30.
Foi aquela primeira vez já que você já se apaixonou.
Sim, eu falei,
né,
pô, coloquei no pé agora antes de dar largada, antes de fazer qualquer coisa. Falei, meu, vai ser esse. A gente tá no pódio. Muita gente não faz isso, né? Pega um tênis e já vai pra prova. Mas como eu já tava vendo os resultados que meu irmão tava tendo, meu.
Falei,
eu sou o próximo.
Eu vou nessa cola aí, ó. Isso é legal, né? De ter seu irmão também que tem esse patrocínio, né? Da
e
Pink.
Esse conhecimento, essa
Exatamente,
né?
Pra vocês trocarem ideia ali. Mas já rolou um fight entre vocês, assim? Sei lá.
Uma briga boa, uma disputa ali, direta, entre irmãos.
As pessoas acham que entre a gente acontece isso, mas não, a gente entra mesmo, é pra puxar o outro. É pro outro fazer um tempo melhor.
Mas nunca rolou assim, eu fiz um.
É, a pergunta...
Eu fiz um treino hoje de 5 e fiz, sei lá, de 15 minutos. E você?
Pergunta...
pô, fiz 14.
Isso. A pergunta direta e reta é quem que ganha?
Ah, ele. Ele é brabo.
Ele é brabo?
Ele é brabo.
Normalmente ele ganha de você.
Sim, sim.
Quando você ganha uma, você. Porra. Você faz a semana.
É, comemora, né?
É.
Muito bom, Kaique. Adorei conversar contigo. Obrigada.
Obrigado.
Desejo muita sorte pra você. Que venham mais pódios, mais medalhas. E que você volte pra cá pra contar mais histórias ainda pra gente. Adorei.
Obrigado pelo convite de vocês aí. E até a próxima.
Vamos nessa. Sempre no corre, né?
É isso, Galvonês. Obrigada, parça.
Valeu.
Quem sabe um dia aí, né, 10 quilômetros de pique no pé, de tênisinho pique pra dar aquela sorte, não é verdade?
Jogar, hein?
É isso, e pra você que acompanhou a gente aqui no Corre TMC, um beijo, muito obrigado, um excelente corre, independentemente da sua distância, o mais importante é tirar o popô do sofá e fazer alguma atividade física, tá certo? Um beijo e fui, porque é claro, a gente sempre tá no corre. Tchau! Hello! Hoje uma corrida de rua, um tempo tá lindo. Para saber quem são esses malucos apaixonados por corrida, vamos comigo. Encontro de gerações por aqui, três mulheres. Então vamos saber quem são elas hoje no Quem é Você no Corre.
Oi, eu sou a Jéssica Magalhães Pérez, tenho 31 anos. Minha mãe tem 5 anos que transformou a vida dela com alimentação e esporte, então é uma forma de incentivar ela a se manter e mostrar pra gente, né, o quanto é importante pra mim poder envelhecer com saúde, pras minhas filhas crescerem com saúde. Então tá com a minha mãe, com a minha filha na mesma corrida, assim, pra mim, momento muito especial, melhor que qualquer presente.
Sou a Lourdes Magalhães, tenho 57 anos. Eu resolvi mudar por uma questão de saúde. Essa corrida hoje, para mim, junto com minha filha, com minha neta, são três gerações aqui, né? Para mim é muito especial. Eu me sinto como sendo um exemplo para elas o quanto o esporte é saudável e é necessário na nossa vida, né? Idade é só um número, gente. Bora, faz muito bem, melhora a autoestima, dá mais disposição. A gente traz essa melhora pra gente no dia a dia. Não existe idade para isso. Qualquer hora é hora para começar.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. Amanhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
Mary Stewart é o monólogo da atriz Denise Stoklos, que foi montado há mais de 30 anos, mas ainda arrebata espectadores em todo o mundo. Ela está em cartaz no Teatro Vivo em curtíssima temporada e bateu um papo com a Estela Ribeiro sobre esse texto atemporal e sua marca registrada, o Teatro Essencial.
Tô de volta aqui ao Teatro Vivo, esse lugar lindo, aconchegante, e hoje vim acompanhar a peça Mary Stewart. Na verdade, eu vim atrás da Denise Stoklos. É um nome icônico dentro do teatro, não só brasileiro, como internacional. Ela que é atriz, diretora, dramaturga, ficou mundialmente conhecida pelo seu Teatro Essencial. Se você não está familiarizado com esse conceito, foca na palavra. O que é essencial para se contar uma boa história? Um bom texto e uma boa atriz. E é isso que a gente tem em Mary Stewart. Estreou em 1987 lá em Nova York e desde então já teve inúmeras remontagens em diversos países, em outros idiomas. E claro, quem vai contar tudo isso pra gente é a própria Denise Stoklos.
A gente sabe que essa peça foi montada de uma forma que trata da luta de poder de uma forma metafórica por duas rainhas há 400 anos passados, que não precisa mudar nada. Em cada remontagem é a mesma coisa, não mudou nada, é o mesmo texto e sempre se aplica à realidade. Acho que consegue mostrar o que o teatro tem de ao mesmo tempo que ele é efêmero, porque você o recebe na medida que está assistindo e aí ele acaba. Mas também quando ele trata metaforicamente das questões que envolvem a humanidade, ele sempre estará dizendo respeito a nós, a cada um de nós.
Denise, eu abri aqui a nossa matéria falando sobre o Teatro Essencial, que você é a dama do Teatro Essencial. Explica para os nossos espectadores e nossos ouvintes um pouquinho sobre o que é esse conceito.
É o teatro feito com apenas o ator. Nada mais interessa, não precisa de um cenário especial, um figurino especial, efeitos especiais, nada. É uma atriz no palco usando sua voz, seu corpo e focos de luz e uma cadeira. Apenas isso, o texto, as coreografias e a presença do ator que deve representar cada um que está na plateia e trazer algo que possa contribuir com a evolução de quem está assistindo e pensando, refletindo sobre as suas próprias questões. Então, sempre com muitas camadas de interpretação. Interpretação histórica do tema, interpretação alusiva aos tempos atuais, interpretação a respeito dos tempos que são usados na peça, dos contratempos, da facilidade com que se vai para três personagens, duas rainhas e uma atriz que é contemporânea, que está também presente fazendo comentários.
Uma oportunidade que a gente tenha de se sentar e observar uma atriz com o mínimo de recursos possível é quase um oásis, né?
Essa é a ideia, porque sempre se disse que o teatro está morrendo. E agora, cada vez mais que a tecnologia vem tomando conta, a gente vê que vai chegar teatro a ser a arte do futuro, porque vai ser o momento em que as pessoas vão dizer, pelo amor de Deus, eu quero ter um encontro ao vivo, com um ser humano ao vivo, que esteja naquele momento passando o mesmo tempo que eu estou passando, envelhecendo junto, vivendo juntos uma reflexão.
Denise, eu tenho que perguntar, você com essa... É gigante no palco, né? Só o seu trabalho de corpo, você é mundialmente conhecida por isso. Como é que você se mantém ao longo do tempo, assim, com essa vivacidade, com essa energia? Qual é o segredo?
Não, eu acho que o próprio corpo é energético em si, né? E principalmente quando você pede a ele, requisita a ele. Vamos lá, seja a minha linguagem, esta é a minha opção, vamos trabalhar com comunicação. Algo à plateia que diga respeito, que seja importante para o cerne do ser humano, e vamos nos pôr à disposição. Aí fatalmente a gente vai se dirigindo a uma vida que proporcione a estarmos sempre aptos a entrar em cena e realizar o trabalho.
Ai, eu quero... Existe um fascismo, que não é somente dos fascistas.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Sabe onde o grito de gol chega antes? Aqui, na TMC. Sem atraso, sem delay.
Copa, na TMC é Copa, pra você saber bem antes.
Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar, antes da galera saber,
você sabe.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Em ano de Copa do Mundo, o futebol toma conta das conversas, das ruas e da memória dos brasileiros. E a cada edição, novas histórias elas são escritas. Algumas terminam em festa, outras em despedidas precoces. Mas uma coisa, gente, não muda, que é a paixão pelo futebol. E olha, muito antes do apito inicial, existe uma história que começou a ser escrita nos campos de terra, nas várzeas, nos bairros e, claro, nos grandes estádios. São Paulo tem uma relação única com o futebol. É a terra de clubes gigantes, de craques que marcaram gerações e de campeonatos de várzea que revelaram talentos e mantém viva a paixão pelo esporte. E essa memória, ela também está fora das quatro linhas, tá? Ela está preservada em museus, exposições e acervos que contam como o futebol ajudou a construir a identidade da cidade. E no Cidade é Sua de hoje, a gente vai percorrer os museus que contam a história, então, do futebol em São Paulo, da várzea ao profissional. E mostrar também como a maior paixão do brasileiro também faz parte da memória da cidade. E o nosso roteiro, ele começa justamente onde muita dessa história nasceu, no futebol de várzea. A primeira parada é o Instituto Via Foto, na rua Fernão Dias. Estamos aqui no Instituto Via Foto, que é um centro cultural que conta a história por meio da fotografia. A galeria recebe a exposição Futebol Território Êxtase, que reúne imagens capazes, gente, de contar a história do futebol brasileiro a partir de três grandes cenários. O primeiro é o território, que retrata a essência do futebol. São imagens de campos improvisados, partidas na várzea, na periferia, às margens de rios, estádios e em espaços onde a paixão pelo jogo fala mais alto do que a estrutura. O segundo cenário é o corpo lúdico, que mostra o futebol como expressão. As fotografias, elas destacam o drible, o improviso, a criatividade e também a agilidade, revelando como o corpo do jogador também conta uma história. Já o terceiro eixo é o êxtase martírio, que mergulha na emoção das torcidas. As imagens, inclusive, retratam a alegria das vitórias, a dor das derrotas, a memória coletiva e o sentimento de pertencimento que fazem do futebol uma paixão nacional. A narrativa da exposição, ela foi construída pelo curador Éder Chiodetto, que está aqui com a gente para explicar, inclusive, como essas fotografias ajudaram a contar a história do futebol brasileiro. Gente, eu tô aqui com o Éder Chiodetto, que é curador da exposição e também um dos principais nomes da fotografia contemporânea brasileira. Éder, muito obrigada e, primeiramente, parabéns por essa exposição que tá lindíssima, viu?
Obrigado, é uma alegria receber vocês aqui no Via Foto. Essa exposição Futebol Território Êxtase está sendo um grande prazer de realizar nesse período que antecedeu a Copa, está durante a Copa e segue ainda até setembro.
Como é que surgiu a ideia de vocês fazerem essa exposição? Uma exposição sobre o futebol, mas principalmente sobre o futebol de várzea.
Então, quando o Via Foto me convidou para pensar uma exposição a partir do tema do futebol, eu fui direto para as raízes identitárias nacional, né? O futebol, ele, se a gente for remontar a origem do futebol no Brasil, ele tem muito a ver com a nossa mestiçagem, não é? O brasileiro, ele é conhecido pela sua capacidade de driblar, né? De driblar simbolicamente as dificuldades, né? Mas de, no campo de futebol, ser muito hábil no jogo de cintura para quebrar a rigidez do adversário e conseguir avançar no campo, né? Isso claramente está ligado à nossa mestiçagem, ao que a gente herdou, por exemplo, dos africanos, do samba, da capoeira, o jongo, né? E isso a gente encontra hoje em dia muito menos nos campos de futebol profissional, sim, como a gente viu nessa Copa terrível, né? Mas isso está intacto e é maravilhoso da gente perceber no futebol de várzea, do futebol jogado na laje, nas comunidades, né? Em qualquer clareira da floresta, na beira do rio, onde quer que tenha um território livre, tá lá a nossa garotada jogando e cada vez mais meninas também, né? Então essa é a verdadeira essência do futebol brasileiro, que tem muito a ver com a nossa identidade.
É o que a gente encontra aqui, viu? Realmente tá muito lindo. Inclusive, queria até saber um pouco sobre a questão de estereótipo. Quando a gente fala sobre futebol de várzea, a gente coloca sempre um estereótipo nele, né? Qual que foi, como que vocês decidiram quebrar esses tipos de estereótipo aqui na exposição?
Olha, eu não vejo com estereótipo, não. Eu viajo muito por esse Brasil profundo, né? Brasil dos interiores, dos sertões, e vejo sempre de uma forma muito, muito bonita como a sociedade e principalmente as comunidades mais simples têm sempre um território dedicado ao encontro que inevitavelmente é um pequeno campo de futebol, que às vezes a trave pode ser dois chinelos, a bola pode ser de pano que eles mesmos fazem, né? E lá tá a garotada nesse futebol de, vou chamar de várzea, pensando que várzea é uma vastidão também de possibilidades, não é? Tem os campeonatos muito importantes, né, de várzea, mas eu penso que a várzea é quando junta dois garotos, duas garotas, né, em torno de uma bola, coreografando esse, o que eu chamo do corpo lúdico, que redesenha o espaço em manobras impensáveis, né?
E como é que foi feita a seleção das fotografias para compor a exposição?
Bom, eu já tenho quase 25 anos de curadoria de exposições. Eu sou um ávido pesquisador da produção fotográfica brasileira, contemporânea, moderna, né? Então, quando tem um tema desses, eu já tenho um certo radar, assim, de quem são os fotógrafos que se dedicam ao futebol. Mas nesse caso, não me interessava quem fotografa futebol profissional. Me interessava justamente os fotógrafos que trabalham com ensaios fotográficos, que dedicam tempo a uma pesquisa sobre determinadas questões ligadas ao futebol, não é? que na verdade, como eu falei, é uma lente antropológica para se ler o Brasil profundo, né? Então, eu coloquei esse meu radar para funcionar, e aí também um fotógrafo indica outro que conhece o trabalho, e assim a gente foi fazendo rapidamente a seleção desses 22 fotógrafos que estão aqui. E ainda tem mais um artista, o Júlio de Paula, que fez uma paisagem sonora gravando escolinhas de futebol, etc.
É muito legal mesmo. É, tem alguma foto que te marcou bastante? Tem alguma história no bastidor envolvendo ela?
Olha, essa foto que nós estamos diante dela, né, do Antônio Galdério, é uma fotografia que eu acho que é uma síntese também da nossa relação com o futebol no Brasil, né? A gente tem aqui um Cristo Redentor como um segundo goleiro, né? Já que Deus é brasileiro, né? A gente precisa dar uma forcinha, né? Criando seleções melhores, mas já que Deus é brasileiro, ele tá aqui defendendo a meta, né? Essa foto é muito importante do Antônio Galdério, ela também me ajudou a criar todo o conceito da exposição.
Você estava falando sobre, além dos fotógrafos, né, tem toda uma questão do som e tudo mais. Como é que vocês pensaram em relação a isso? O intuito era realmente trazer as pessoas para dentro de um campo, digamos assim?
Exatamente. O espaço expositivo aqui do Via Foto, ele é um grande retângulo. Uhum. Quando eu percebi esse espaço, eu falei, olha, a gente vai pensar que aqui estamos dentro de um campo de futebol, né? Então a gente tem as cores pensada pela Lila, que foi a nossa designer, que é como se fossem as cores das bandeiras dos times, das camisas do futebol, né? E eu queria uma exposição muito alegre, muito pop, né? Futebol é um tema que atravessa todas as camadas sociais, não é? Eu falo que o campo de futebol é um dos poucos lugares onde diminui a luta de classes, né? Por isso eu queria uma exposição luminosa, e aí a gente fez uma luz muito, muito generosa para o espaço, né? Tem as cores, tem as grandes imagens em grandes escalas, né? Que envolvem. Então, é isso, é um circuito que a gente gosta de pensar como se realmente estivéssemos dentro de um estádio.
A gente está dentro de São Paulo, né? Com essa exposição lindíssima. Como que você enxerga o futebol de Várzea e São Paulo diante dessa exposição, quando você selecionou essas fotos e estudou sobre esse assunto?
Tá. Então, uma coisa que ficou para mim muito marcada, que eu acho muito tocante, por exemplo, a gente tem trabalhos aqui do Leonardo Finotti, do Eustáquio Neves, que mostram justamente aquele momento em que são dois contrastes. O Leonardo Finotti vai fotografar nas comunidades mais simples, né? E a gente vê que os barracos são construídos muito apertados, um próximo do outro, quase não tem espaço para se passar, mas é sagrado que eles reservam um grande espaço, um espaço generoso, para se criar o campo de futebol. Porque o campo de futebol é o espaço da sociabilidade, do encontro, da diversão.
Da democracia também, né?
Da democracia, da paquera, do churrasquinho de fim de semana, né? Então é a grande praça, né? Ao passo que a gente vê, quando o Eustáquio fotografa, por exemplo, Belo Horizonte, mas poderia ser em qualquer grande capital do Brasil, a gente vê que esses espaços estão sumindo por conta dessa voracidade da construção civil, não é? E aí é muito louco, né? Porque a gente fala, nossa, as pessoas que têm menos recursos entendem a importância de manter esse espaço de encontro, ao passo que classe média alta está deixando tudo ser levado, a gente não tem mais as praças, os pontos de encontro, né?
Pra gente finalizar, eu queria que você falasse qual o objetivo, como você quer que as pessoas que venham visitar aqui a exposição saiam, qual que é o objetivo?
Eu quero que elas saiam mais ou menos como a experiência que eu tive de um grande projeto que eu fiz, que eu rodei o Brasil inteiro, nos seus interiores e sertões, né? A gente perceber como esse país é vibrante, como esse país é lindo, né? E o que faz esse país ser vibrante, resistente, atuante, não são as grandes capitais. São os campinhos de futebol, na clareira da floresta, na laje da comunidade, é onde estão as pessoas mais afetivas, mais amorosas, né? Quando eu conheci esse Brasil profundo que eu tento trazer para cá, eu falei, nossa, esse país é muito incrível.
E E além de toda essa narrativa, a história do futebol de Várzea vai muito além. Para entender tudo que ela carrega, Diego Vinhas, que é pesquisador de futebol de Várzea, jornalista, criador do site Várzeapedia e curador da exposição Vozes da Várzea no Museu do Futebol, está aqui com a gente para explicar o que essa categoria representa para a cidade de São Paulo. A gente está aqui agora com o Diego Vinhas, ele que é pesquisador de futebol de Várzea, jornalista também, é criador do site Várzeapedia e curador da exposição Vozes da Várzea no Museu do Futebol. Muito obrigada, Diego, por estar aqui. Falar desse assunto importante. Para começar, o que é o futebol de Várzea? Já que a gente estava conversando aqui no backstage, né? Você falou que existe uma bolha que não sabe o que é esse assunto. O que é o futebol de Várzea?
Primeiro, valeu, Pietro, prazer falar com vocês. É isso, futebol de Várzea, pra gente que pesquisa, pra gente que acompanha, pra gente que cobre, a gente também vive numa bolha achando que todo mundo é obrigado a saber, né? Eu lembro uma vez que no meu TCC, que era futebol de Várzea, a gente fez uma apresentação de 30 minutos, até que no final uma pessoa perguntou o que é Várzea. Na hora eu até falei, pô, como é que a pessoa não sabe o que é Várzea? Mas faz sentido, porque de repente a pessoa sai do trabalho, vai até a faculdade, vai até em casa e não passa por um campo de futebol de Várzea em São Paulo. Então, de fato, às vezes ela acha que o futebol de Várzea acabou. Mas não, o futebol de Várzea, ele tá muito vivo. É um sinônimo de modalidade muito resistente, ainda mais numa cidade como São Paulo, que cresce todo dia. E tem essa origem aqui, pelo menos em São Paulo, por conta dos rios, né? A Várzea, ela nasce, a geografia já nos dá essa resposta, né? A geografia é aquele espaço alagado ao lado do rio, chama Várzea, e foi onde o futebol, não com registros que comprovam isso, é uma resposta empírica, que foi na Várzea que ele se popularizou. Depois, aqui em São Paulo, da primeira manifestação, primeiro jogo que teve registrado lá na Várzea do Carmo, em São Paulo Highway, Companhia de Gás, com Charles Miller em campo. E aí o pessoal viu aquela prática e falou, bom, não é tão caro praticar esporte. Quase posso colocar um chinelo, improvisar uma trave e conseguir jogar. Então é nas Várzeas que ele se popularizou. Por isso, lá em final do século XIX, as pessoas já deviam falar, vamos jogar bola na Várzea, e se popularizou esse nome até hoje.
Deixou o futebol mais acessível, digamos assim, né? A gente tá falando do futebol de Várzea em São Paulo. Quando a gente fala sobre ele, em relação aqui à cidade de São Paulo, como é que ele ajudou a construir tanto os bairros periféricos, tanto também quanto a cultura de São Paulo?
Em São Paulo, especificamente, o futebol de Várzea, ele praticamente nasce junto com a cidade. Então nasce no centro, na Várzea do Carmo, a cidade começa a crescer do centro para as periferias, não à toa, quanto mais afastada do centro, né? Lógico, a gente está em 2026, mas há 20 anos é onde a infraestrutura chega por último, e os campos foram empurrados de fato para as partes mais periféricas da cidade de São Paulo, no momento em que os prédios começaram a surgir, indústrias, enfim. E aí aconteceu um casamento perfeito entre os bairros mais periféricos, que tinham poucas opções de lazer, e um campo de várzea. O campo de várzea procurando um espaço nessa cidade de São Paulo que estava engolindo e devorando ele, e a periferia buscando um espaço de lazer, né? A gente sabe que o campo de várzea, apesar de, né, parecer só um campo de futebol, é onde o pessoal empina pipa, é onde as crianças brincam de carrinho, enfim, usam às vezes para passar de uma rua para outra. Então é um campo muito mais democrático. Então acabou acontecendo esse casamento perfeito com a periferia. Então ela explica o caminho que o campo de várzea fez na cidade de São Paulo, Pietra, explica muito sobre o desenvolvimento da cidade.
Você estava falando sobre o campo de várzea ser ainda mais visto nas comunidades, né? Por conta dessa especulação imobiliária e tudo mais. Indo mais para esse assunto mesmo, como é que essas comunidades, elas lutam para manter os campos, né, e o futebol de várzea diante do crescimento de São Paulo? A gente fala de prédio, a gente fala de muita coisa, né?
As comunidades perceberam que o campo de várzea representa resistência para eles. Então, para um time de futebol, um bairro que tem um time de futebol de várzea, é quase que ter uma ONG dentro daquela comunidade. Ele faz o mesmo papel. É naquele espaço, é naquele palco que acontecem as festas de Dia das Crianças, é naquele palco que acontecem os grandes festivais do bairro, os shows. Então, o futebol de várzea, eles perceberam a potência que aquele campo tem. Então, olha, pode parecer muito louco isso que eu vou falar, mas já ouvi relatos, né, inclusive um time da Zona Leste, não vou falar só para não expor, mas houve uma briga entre colocar uma escola dentro de um campo de futebol de várzea. Eles falaram que não. Então, se for pensar bem, pô, uma escola, tá tudo certo, uma escola, uma educação. Mas eles preferiam manter o campo de futebol de várzea, tamanha a importância que aquele espaço tem dentro de uma comunidade.
Também acho que até vai para uma questão educacional, né? Quando a gente fala sobre o campo de várzea, a galera se une em relação ao futebol, então é uma escolha até meio difícil de ser feita, né?
Porque acaba sendo espaço, quando você tira o campo de futebol de várzea, aquele espaço de democracia, de espaço de ocupação, ele acaba. Então, seja lá o que for, ocupar ali dentro, é claro que escola é quase que indiscutível, um posto de saúde é quase que indiscutível, mas é um grande exemplo para você ter uma noção de como que ele é importante. Então, quando um bairro de uma periferia perde um campo de vaza, ela perde muito a sua identidade. Fica um bairro mais ermo, fica um bairro menos unido, menos pungente também, quase que esquecido. Então, os campos de futebol de várzea hoje, principalmente pra gente que acompanha, a gente conhece os bairros da cidade de São Paulo pelo campo. Então a gente olha uma camisa de um time de várzea ou olha qualquer manifestação de um bairro, vê o nome de um bairro, você já lembra do campo. Ah, você mora no bairro do campo tal. E aí ele já se identifica com você imediatamente e começa a resenha. Impressionante como que o campo e a camisa acaba sendo um cartão de visita.
Eu também queria trazer aqui a questão da inclusão, diversidade. Porque qual que é a importância do futebol de várzea quando a gente fala sobre inclusão de jogadores negros, também da classe operária em relação a esse esporte?
O futebol de várzea, muitos exemplos nascem inclusive de classe operária. Então um exemplo que é o Santa Marina, que é um time de 1913, é o segundo mais antigo do Brasil em atividade, até que se prova o contrário, nasceu numa vila de operários da Vidraria Santa Marina em São Paulo, região da Barra Funda, Zona Oeste. Então, ele é um exemplo clássico de um time que nasceu dentro de uma fábrica praticamente. Então, é um exemplo muito... enfim, a gente lembra do Corinthians. O Corinthians é um time que nasce varziano, de trabalhadores, é um time popular. E o futebol de várzea, ele foi feito pro povo. Não tem como falar o contrário disso. E ele é muito democrático por causa disso. Eu lembro de um episódio no campo do Parque da Aclimação, isso faz uns 20 anos que eu fui lá, ainda era terrão, hoje está sintético. E assistindo ao jogo, rola uma jogada, o árbitro expulsa um jogador e começa um debate, até que esse jogador abaixa a cabeça com o maior respeito do mundo e sai. No final do jogo eu descubro que quem foi demitido era um grandíssimo advogado, renomado, e quem o expulsou era um servente de pedreiro. Então, com todo o respeito à ordem, qualquer querer colocar cada um no lugar, mas dentro do campo de futebol de várzea, a democracia ela existe de fato. Então, ali jogavam brancos, negros, graças a Deus atualmente muitas mulheres jogando futebol de várzea. A gente tem um festival que é o maior festival de futebol de várzea acontecendo na região da Pedreira, que reúne 1000 meninas jogando futebol de várzea. Então é mais uma vez futebol de várzea dando espaço para quem quer jogar.
E quando o jogador chega na vida profissional, o que diferente tem desse jogador que é formado lá na base pelo futebol de várzea? O que ele leva de diferente para o futebol profissional?
Hoje a gente vai completar, infelizmente, 28 anos, né? Hoje não, mas na próxima Copa, sem uma Copa do Mundo. Então a gente vai bater um recorde desesperador pro torcedor brasileiro.
Assunto difícil aqui, hein?
baixa luz até, luz azul, agora o clima triste. Mas eu tô dizendo isso porque é o momento de se discutir, de repensar a formação do jogador brasileiro é agora. Já era para ter sido. Mas a gente teve, ao longo de 2002 para trás, N exemplos de jogadores que tiveram a vivência do futebol amador. Porque o futebol amador é isso, você não dribla só o adversário, você dribla o campo esburacado, você dribla muitas vezes um boi que passa no meio do campo, você dribla as adversidades, o improviso do futebol de várzea, o peso da bola, a bola improvisada, o campo torto, tudo isso você adquire repertório enquanto atleta e jogador. Depois você vai para uma escolinha, você aprimora a técnica. Hoje não, hoje parece que o jogador brasileiro está sendo fabricado para ir para a Europa já muito novo. Então ele não vai com a escola brasileira de lá, não vai. Então hoje, na minha opinião, eu repenso qual é a identidade do futebol brasileiro sem essa formação do futebol varziano. Claro, estou dizendo que todo jogador vai ser da várzea? Não. Mas eu acho que há muitos talentos dentro do futebol varziano que precisariam ser lapidados para continuar jogando futebol no Brasil. Para ver se a gente consegue recuperar essa identidade daqui 4, 8, 16 anos.
Já que você trouxe esse dado, qual que é o maior desafio, então, para a gente continuar preservando essa identidade do futebol de várzea para os campos profissionais?
Eu penso que o futebol de várzea, Pietra, é o maior exemplo de resistência que existe quando a gente pensa em cultura. Claro que a gente vai pensar em música, vai pensar em samba, vai pensar em capoeira, vai pensar em diversas outras manifestações culturais que atravessaram décadas. Mas o futebol não tem como. O futebol brasileiro nasce na várzea, e ainda mais em São Paulo, resiste a toda a especulação imobiliária e ainda resiste até hoje. Então, na minha opinião, o futebol de várzea precisa ser respeitado. Os times de várzea precisam também ter o direito de serem clubes formadores. Então, muitos times de várzea formaram o Ender, que jogou no futebol amador, Gabriel Jesus jogando no futebol amador, mas esses times amadores não receberam absolutamente nada por isso. Então, esse respeito com os clubes formadores que são amadores, poderia começar pela lei. Então, isso precisa ser respeitado. E ainda não é.
Ter esse incentivo no final da
temporada. É um incentivo, porque os times de várzea têm escolinhas de atletas. E de lá saem vários atletas. Aí eles vão pro São Paulo, aí vira famoso. Foi formado onde? No São Paulo? Não. Ele foi formado antes lá no Anhanguera da Barra Funda, no Botafogo de Goianás, e esses times não recebem absolutamente nada com essa formação. Então, é importante que os próprios clubes se responsabilizem por isso, os profissionais olhem para isso. E falam, o dia que a gente tirar o jogador de um time de várzea, bora lá fazer uma... Mas precisa virar lei, então...